Olá, biscoiteiras! Estamos de volta mais um dia para falar da nossa premiação tão amada e tão odiada, né? A gente fala todo ano que a gente vai desistir, mas a gente está acompanhando, se dividindo entre Big Brother e Oscar. E, é claro, já falei, né? É o Oscar. E a gente está aqui para falar hoje de duas categorias, né? Nessa nossa maratona antes da premiação, para te ajudar no bolão, né? E, enfim, te dar uma luz de que filmes assistir, ver tudo. Eu tô aqui com as minhas colegas biscoiteiras, Larissa, Carissa. Digam oi, meninas. Oi, meninas.
Eu vou fazer a Larissa. Oi, meninas.
E o nosso convidado de hoje é o meu chefe. Já foi meu chefe mais de uma vez, inclusive. E é o Caio, do Cine 7. Se apresente, Caio.
Camila, Carissa, Larissa, tudo bom com vocês? Sou Caio Pimenta, editor-chefe do Cine 7, site de cinema independente produzido aqui em Manaus desde 2014. Cine 7 tem um site, também tem suas redes sociais, né? Nas principais, Instagram, Facebook, Twitter, e a gente também tem um canal no YouTube. Estamos chegando ali com os 5 mil inscritos. Espero que até o Oscar a gente chegue lá.
Bom, e o Caio, ele fala de Oscar, inclusive, no canal do Cine 7, né? A gente tem um segmento ali de premiação que é o ano todo, inclusive. Ele vai falando desde o início do ano quais são os filmes que podem concorrer e tal. Não sei se acerta no início do ano, né? Tem uns que a gente sabe, né?
Alguns sim, outros não. Depende muito.
Hoje a gente vai falar então das categorias de melhor ator e melhor trilha sonora, né? A trilha sonora que a gente diz é o conjunto, né? A trilha sonora incidental. Em outro episódio a gente vai falar da canção original. E vamos começar falando da categoria de melhor ator, que parece que tá com um favorito absoluto, né? Um favorito que infelizmente não vai estar aqui, não está aqui para receber todos esses prêmios que ele tá ganhando, né? Pelo filme A Voz Suprema do Blues, que é o Chadwick Boseman. Mas a gente tem também concorrendo o Anthony Hopkins, que ganhou o BAFTA e é o favorito sentimental de muita gente. O Steve Young, de Minari, primeira indicação dele, uma indicação histórica. O Gary Oldman, por Mank, terceira indicação dele, ele já ganhou em 2018, né, por um filme de 2017, O Destino de uma Nação, que ele interpretava o Winston Churchill, e agora ele volta como mais uma figura conhecida, né, o Hernan Mankiewicz, em Mank. E o Riz Ahmed também, sua primeira indicação é por O Som do Silêncio, outro favorito de muita gente, porque é um filme que todo mundo conseguiu assistir por estar no streaming, né? Então eu queria começar, Larissa, quem você acha que ganha, quem você prefere que ganhe, como é que você vê essa categoria?
Eu acho que das categorias de atuação é a mais previsível. Se bem que Daniel Kaluuya acho que está ainda mais confirmado, assim. Mas as de atrizes não estão tão fáceis assim. A de ator, acho que infelizmente a esposa do Chadwick vai ter que preparar o seu quarto choro público, porque infelizmente para ela, né, gente, que vai ter que chorar publicamente. Enfim, não que seja infelizmente ele ganhar o Oscar. E eu acho que é bem merecido mesmo. É uma atuação, tipo, como eu já falei, eu não gosto do filme, mas eu acho que ele tá brilhante. Assim, não gosto de atuações teatrais, mas nesse caso, eu acho que era a linguagem do filme, então acho que ele que se adequa e ele tem uma energia no filme que é impressionante, né? E quando você pensa que aquele cara está levando um estágio terminal de câncer, com aquela energia toda que ele tem nesse filme, eu acho torturante, assim. Imagina aquele set todo dia, aquela intensidade. E o cara fazendo tratamento ali sem ninguém saber, né? Mas enfim, além dele realmente merecer e estar brilhante, né? A gente sabe que isso dá um peso, né? As pessoas ficam mais comovidas, as pessoas tendem a prestar mais atenção, rola aquela coisa de homenagem, né? O Heath Ledger, por exemplo, por mais que também seja uma atuação brilhante, mas a gente não sabe se ele venceria se ele não tivesse morrido, né? Se não fosse um Oscar póstumo, porque não é comum premiar atores em filmes de super-herói, né? Então, eu acho que o Chadwick vai acabar ganhando aí. Ele venceu todos os prêmios até o momento, né? Tirando o BAFTA, né? Mas é assim, o BAFTA não premiar o Anthony Hopkins, isso seria surpresa para mim. Então, acho que ele vai ganhar. Mas o que eu mais gosto, apesar de eu também gostar dele, então não vou ficar chateada com ele ganhando, é o Anthony Hopkins. Eu realmente fiquei no chão com a atuação dele no Meu Pai. Acho que é um filme, assim como o filme do Chadwick, que é um filme que é adaptado de uma peça, né? Então ele tá muito... Filmes que são adaptados em peças estão muito ancoradas nos atores, né? E ele é incrível, assim. Ele é a âncora do filme, ele é o que dá vida pro filme, junto com a Olivia Colman, que também tá brilhante, mas ele realmente é sensacional, a vulnerabilidade, e pensar que, assim, todas aquelas características que o personagem tem, né, o envelhecimento, a questão de se sentir, se afastando cada vez mais da família, ele, pessoalmente, tem as mesmas características do personagem, né, por mais que ele não seja uma pessoa debilitada, né, como o personagem está se tornando, ele é um idoso muito saudável, aparentemente, pelo Instagram dele. Mas ele também tem dislexia, né? Ele também teve que conviver com algumas dificuldades também, né? Então, eu acho uma atuação brilhante mesmo. Eu acho, pra falar a verdade, eu acho a melhor atuação da carreira dele, assim. Por mais que a carreira dele seja toda brilhante, eu acho que essa é a que ele mais se entregou, eu acho, sabe? Mas é uma categoria toda muito boa, né? Eu acho que não tem ninguém ali ruim. Mesmo que o Gary Oldman eu substituiria fácil pelo The Roy Lindo, do Destacamento Blood, que é a injustiça daqui, né, o Amy Adams daqui, já adiantando, mas mesmo que eu substituísse, é o Gary Oldman, né, ele não é um ator ruim, então não é exatamente uma injustiça. Então acho que é isso, meu favorito é o Anthony Hopkins.
Você, Carissa?
É engraçado, porque assim, vamos lá já falar sobre isso, né, como uma pessoa negra, as pessoas acham que automaticamente eu vou sempre dizer que o melhor vai ser o filme com o protagonismo negro, a interpretação de uma pessoa negra, e o meu favorito de fato é o Anthony Hopkins. Eu sou uma fã do Anthony Hopkins, mas assim, eu acho que a interpretação dele em Meu Pai é um negócio assim, surreal, sabe? Assim, quem já viu pessoas com Alzheimer, eu tenho pessoa com Alzheimer na família, que já não está... O filme não deixa claro se ele tem Alzheimer, pode ser algum outro tipo de doença, tá? Nem tudo é... Nem toda doença que tira a parte da sua cognição, né, que faz você esquecer as coisas, é Alzheimer. Mas quem já viu algo semelhante percebe o quão realista é tudo no filme, na verdade. Então, é incrível. Assim, a interpretação dele é brilhante e, enfim, eu acho raro não achar uma interpretação do Hopkins brilhante, mas nesse caso é um filme que se ancora muito nas interpretações. E é muito doloroso ver o processo todo do personagem, mesmo que ele seja uma pessoa difícil, sabe? Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu seja uma fã do Anthony Hopkins, e eu acho que ele tá numa das interpretações mais incríveis da carreira dele, porque ano passado ele também estava indicado lá por Os Dois Papas, eu acho que ele estava ótimo, mas eu não acho que era algo tão... incrível como nesse filme, sabe? Eu tenho minhas questões com o próprio filme e tal, mas eu acho que a interpretação dele nos Dois Papas era boa. Diga-se de passagem, eu não acho que ela era a melhor dentre os Dois Papas lá. Mas, enfim. Mas no caso de Meu Pai, eu acho que ele merece a indicação, e eu acho que ele se sobressai numa categoria onde a gente tem interpretações muito boas, porque o Riz Ahmed em O Som do Silêncio tá maravilhoso. E em vários momentos ele nem fala. Quer dizer, em vários momentos ele não fala, em outros ele tá usando linguagem de sinais, ele faz muita coisa. E eu acho que ele passa uma vulnerabilidade muito maravilhosa de se assistir, sabe? A gente sente de verdade o drama daquele personagem. Então, eu acho que o Riz Ahmed também merecia esse prêmio, apesar de eu realmente torcer pelo Anthony Hopkins e tal. E aí você chega no Chadwick, que assim, como a Larissa falou, pensar que ele tava com câncer terminal, aí é um tapa na cara de todo mundo, porque você diz assim, eu acho o Anthony Hopkins maravilhoso, ele tá ótimo, mas o Chadwick tá ótimo e ele tava morrendo. Então, quando a gente para e pensa no quanto aquela performance tem de entrega, de força para uma pessoa que estava ali fazendo tratamento para câncer terminal, e quem já viu também alguém que está lutando contra um câncer, sabe o quão é desgastante, o quão é exaustivo, o quanto a pessoa fica fragilizada. Então, é quase, sei lá, sobre-humano, sabe, pensar nisso. Então, acaba ultrapassando a coisa do... A interpretação dele é maravilhosa, mas para ele conseguir dar essa interpretação maravilhosa, tinha muito por trás. Então, se torna mais forte, se torna maior, porque eu não consigo me imaginar na posição que ele estava, sabe? Conseguir ter uma performance tão intensa quando você não tem nem mais forças direito no seu corpo. Então, tem algo de extremo e de impressionante mesmo na interpretação dele. Então, eu acho que é muito merecido o prêmio, independente das interpretações brilhantes do Riz Ahmed ou do Anthony Hopkins, sabe? É, o que acontece com o que aconteceu com o Chadwick é surpreendente. Acaba meio que transcendendo só a questão da interpretação, porque existe toda uma questão de força do ator e de vontade de trabalhar e de oferecer algo e deixar algo, que eu entendo por que estão votando nele, porque atuar é um processo difícil, que exige do seu corpo, exige da sua mente, exige de você. Como é que você vai interpretar quando você já está perdendo muito disso, né? Então, sei lá, eu acho surpreendente. Mas é isso, curiosamente, é uma categoria muito, muito forte. Geralmente são as categorias de atriz que são fortes demais, e as de ator são meio, tem um que sobressai, um, dois, e o resto a gente, legal, beleza. E nesse ano, não dá nem pra dizer que o Gary Oldman tá ruim, até porque ele nunca tá ruim, até no Oscar que ele ganhou pela maquiagem, não pela interpretação dele. Ele tem interpretações melhores do que o filme lá da Nação, mas não dá pra dizer que ele tá ruim em Mank, né? Ele não tá. Então é uma categoria muito boa, com interpretações muito boas. Mesmo que eu não goste tanto do filme. Eu não gosto tanto de Mank. Mas, enfim, gosto de todos.
É, você substituiria por quem? Seria o Gary Oldman? Ou outro, ou Steve Young? Você substituiria por alguém?
Ah, não. O de Minari eu não substituiria, não. O Gary Oldman, eu teria que pensar agora, assim. Talvez eu trocaria um dos coadjuvantes de Judas e o Messias Negro, mas, assim, deixa os dois lá na categoria de coadjuvante, mas talvez eu colocasse algum ali, tirasse de coadjuvante e botasse para ator principal, sabe? Mas é o Oscar, né? A gente sabe que essas coisas acontecem.
Sim. Caio, e como é que você vê essa categoria? Quem é teu favorito? Você concorda, assim, que a força do Chadwick vem muito dessa narrativa dele? Também já tinha uma vontade de reconhecê-lo por tudo que ele tem feito, por tudo que ele fez pela indústria nos últimos anos?
Bem, meu favorito é o Riz Ahmed. Acho que eu vejo, assim, tem três nomes nessa lista que eu considero que são discutíveis, assim, que eu acho que todo mundo coloca, tanto é que eu acho que quando a Carissa estava falando, ficou muito nesses três, porque são realmente trabalhos excepcionais, que é o Riz Ahmed, o Anthony Hopkins e o Chadwick Boseman. Aí tem outros dois, eu gosto do Steven Yeun e também gosto muito do Gary Oldman, e concordo com a Carissa, muito que a Carissa falou, eu concordo que também o Gary Oldman para mim é melhor que o Mank, o filme. Porém, eu trocaria os dois. Colocaria o Mads Mikkelsen de Another Round, Druk, e colocaria o Delroy Lindo de Destacamento Blood. Como você falou, realmente, de fato, tem esse aspecto da morte, né? Foi um fato comovente. Eu lembro, sexta-feira à noite aqui, a gente estava... Era agosto? Não foi agosto? E assistindo, a gente tá aquela sexta-feira à noite que não é mais sexta, né? Você fica em casa, não é, você não sai mais para encontrar os amigos, ir pro cinema, qualquer coisa, você fica em casa ali, e de repente eu tava ali do lado da minha mãe, só foi de repente, morre Chadwick Boseman, 42 anos, como assim? Então é claro que você tem a questão dele ter sido o Pantera Negra, que foi um personagem icônico por tudo que representou, e isso chama atenção, é comovente por natureza. Eu tenho até as minhas dúvidas, isso é uma coisa que eu falo muito lá no canal, se ele não tivesse morrido, se ele estaria em ator principal e não ator coadjuvante, se o filme não teria sofrido uma remodelação, tipo, principalmente na montagem. Eu sinto que é um filme que tem muito problema na montagem, porque ele coloca dois protagonistas na história, quando, na verdade, eu sinto que só tinha um protagonista, que era a Viola. porém com formas de estratégias ali para tentar dar mais tempo de cena para ele, acabaram colocando, dando maior vazão, maior espaço para o personagem dele. E aí o filme fica desconjuntado, porque você espera muitas vezes um duelo, assim, de algum modo, em algum momento, entre a Viola e o Chadwick, que quase não acontece. Tem uma cena ali que você pensa, opa, vai acontecer, mas eles não desenvolvem muito. E aí você tem toda uma estratégia, acho que a Netflix repensou toda a estratégia, o filme também, enfim, até como uma forma de homenagem. Então, eu acho que é natural, tem essa questão que também a Carissa falou, e a Larissa também, que é o fato da entrega de um ator que está ali no, vivendo seus últimos meses de vida, seu último ano, e se doando ao máximo. Eu acho que as cenas dos dois monólogos que ele tem são cenas para conquistar o Oscar, assim, tipo, foi feito, olha, ganha, esse é o teu momento, meu filho, vai lá, você vai ganhar esse Oscar. Então, eu vejo inevitável, assim, o Anthony Hopkins é talvez depois dessa vitória no BAFTA, é quem pode chegar, mas um BAFTA já era aquela coisa, o BAFTA ele vai ficar sempre ali na produção britânica, no ator inglês que vai vencer o Oscar, assim, quer dizer, que eles querem que ganhe o Oscar, então ele vai lá e premia. Mas acho que é inevitável. Eu acho que é inevitável a vitória do Chadwick Boseman, não tem como. Eu acho que, diante da comoção inteira, você tem os atores negros dos Estados Unidos que estão na academia, que vão votar em peso nele. Você tem a ala mais jovem que vai votar, porque tem a questão do Pantera Negra, de todo o ícone que ele foi. Enfim, e também tem aquela questão, é a última oportunidade, né? Acho que não tem como muito fugir disso. Eu acho que vai dar a Chadwick, sem dúvida nenhuma.
Você falou de ator coadjuvante, porque eu penso a mesma coisa, assim. Eu acho que ele seria, a academia daria um jeitinho de colocar ele e a Viola, e para isso recebiria papéis, né, se não fosse isso. E o Riz Ahmed, eu concordo, assim, antes de eu ver meu pai, ele era o meu favorito, porque ele tá incrível mesmo, né?
É. E assim, aí eu fico imaginando uma disputa Chadwick Boseman e Daniel Kaluuya, seria um... Aí eu acho que teria uma disputa tanto ali, e acho até que ator também teria, porque apesar do Anthony Hopkins ele chegar muito forte, o Riz Ahmed também poderia duelar ali de boa, mas com essa questão toda, acho que aí ficou muito pro Kaluuya ali em ator coadjuvante e aqui pro Chadwick Boseman.
Sim, eu concordo com o que vocês falaram, assim, eu gosto mais do Chadwick Boseman do que eu gosto da Voz Suprema do Blues, mas eu gosto do filme, mas o Anthony Hopkins e meu pai é algo assim, eu não sei, eu tava até falando em um podcast ontem, eu não sei se é porque a gente tá lidando tanto com perda, assim, principalmente pessoas mais velhas, né, agora com pessoas mais novas também, mas, assim, muitas pessoas estão perdendo seus pais e seus avós, que ver um filme como esse, ver o próprio Minari também, que lida também com perda, talvez, assim, esses filmes tenham batido de uma forma diferente, né? Mas eu acho também que esses três estão superiores. Eu gosto do Steve Young, mas eu não acho que ele é o melhor nem do elenco que ele tá no Minari. Eu gosto mais do garotinho. Só que aí tem aquela coisa, né, que a gente já falou aqui, é atuação ou é direção, né? Ou, enfim, montagem, enfim. Ou é carisma só, mas aí ele não está indicado, então não precisa se discutir isso. Eu indicaria o Delroy Lindo, para mim, assim, ele poderia até vencer, mas o filme foi injustiçadíssimo, até pelo Chadwick, que eu acho que ele poderia ter sido indicado em ator coadjuvante, apesar de que ator coadjuvante estava bem cheio também. E concordo com vocês, assim, é uma categoria bem forte. Eu não gosto muito dos vencedores dessa categoria, historicamente, na última década, assim, para ter noção, uma vez eu fui fazer um ranking, o meu preferido era o Casey Affleck, né, enfim, questões. se a gente for falar...
Preciso parar e falar aqui, é que, ironicamente... Eu também acho que ele é um dos melhores que ganhou nesse... E o pior, chega a dar um desgosto de pensar num negócio desse, entendeu?
Exatamente.
Eu acho que ele tem uma atuação que difere muito dos outros atores, né? Porque são todas as atuações que costumam ganhar o Oscar que são muito para fora, expansivas.
Geografia, né?
Exatamente. Essa é uma aquele momento que a Michelle Williams, no final, chega com ele, ele não consegue dizer, você percebe que ele não sai nada, ele tenta, ele está sentindo dor e tudo mais, mas ele não consegue. Ali só, eu também, para mim, é o melhor da década passada, e é muito por isso, pelo menos para mim, essa quebra, né, de personagens pensivos, aquela coisa que você vê e já bate o olho de cara, e ele não, ele faz exatamente o oposto, apesar de ser um babaca que a gente sabe que ele é.
A gente, meus favoritos dessa categoria são sempre babacas, ele e o Kevin Spacey.
Nossa. O Leonardo DiCaprio ganhou nessa década, né?
Ele ganhou em 2015.
Eu não acho a interpretação dele ruim, não. Eu gosto.
Mas ele ganhou, pelo fim do
Russo,
né?
Ele ganhou pelo filme. Então, não era o filme que ele merecia levar o Oscar.
É, ali não.
Mas eu acho que ele merecia já pela carreira, na verdade, quando ele ganhou. É.
Eu acho que ele merecia pro Lobo de Wall Street, né? Mas enfim.
Eu também acho. Que ganhou aquele filme horroroso.
Também, eu acho que ele merecia pelo Aviador.
Eu também acho. Mas eu gosto do Jamie Foxx em Ray, assim. Não, o The Revenant eu gosto do filme. Mas eu prefiro, tô lembrando agora, eu prefiro o Michael Fassbender, que também é um babaca, né? Ele tem acusação de agredir a namorada. É, então, complicado, gente, essa categoria. Mas categoria o Anthony Hopkins não é cancelado, né? Ele é um senhor fofinho no Instagram, pelo Instagram, aparentemente, né? E o Chadwick...
Ele trabalha com ele, diz que ele é legal.
Sim, diz que ele é muito chato com a imprensa, né?
Posso fazer uma pergunta para isso? Você acha mesmo que ele está melhor do que no Hannibal, como Hannibal Lecter?
Faz muito tempo que eu vi, então eu nem acho justo comparar, assim, mas eu acho até...
Ah, mas você disse que era a melhor interpretação da carreira dele. Pois é. Uma interpretação muito perigosa.
Pois é, agora quando você fala, eu fiquei, nossa, não devia.
Por isso que eu perguntei.
Você falar que é a melhor interpretação da década, dos últimos anos, sim, mas sim. Da carreira, cara, porque ele tem uma carreira muito baixa.
Sim.
Boa, até por filmes que ele não foi indicado, até...
Não, assim,
eu nem gosto de fazer isso, eu nem gosto de comparar um filme que eu acabei de ver com um filme que eu vi há anos, sabe? Então, beleza.
Ele faz um pouco, né, no Silêncio dos Inocentes, ele aparece menos de 20 minutos, né? Mas é um personagem super importante pra história.
É tão bom que ele virou marca. Pois é, a gente tem outro Hannibal Lecter que chamou a atenção, que é inclusive o Matt Mikkelsen, que tá esse ano, né, no Drunk, mas assim... Ele é ótimo na série, mas são completamente diferentes, porque um é antes de virar, de fato, o Hannibal Lecter, que todo mundo sabe, é antes dele ser preso e tal. O outro é ele já completamente serial killer, sabe, maluco. Então são momentos muito diferentes e o Anthony Hopkins ficou muito marcado por isso e ele consegue, inclusive, assim... Ficou marcado, mas todo mundo consegue dissociar ele do Hannibal Lecter, o que prova que ele é um ator brilhante.
Ele tá em Westworld, né? Ou tava, não sei, nunca assisti a série.
Tá.
Eu fico muito feliz dele estar voltando a fazer bons filmes, né? Ele passou, acho que 10, 15 anos, só fazendo porcaria, aquele suspense de supercine, às vezes nem de supercine, né? Que nem passava. E agora ele tá voltando, graças a Deus.
Ele fez Transformers, sabe? Ele não precisava.
A Frances McDormand também.
Michael Bay paga bem, né? Pelo visto.
É a Frances McDormand também. Fez Transformers alguma coisa.
Não sei.
Fez, né? Algum. Assim, eu não sei qual é, porque enfim. Mas tem que pagar, né, as contas.
Ainda foi pior, né, porque não foi o primeiro, foi um dos outros, ou seja, já, ai, nossa, conseguiu ser mais fundo do poço.
Gente, Nomadland não vai pagar a conta dela, né? Não sei se os filmes dos Coen pagam conta em casa também, né, porque eles são independentes, entre aspas, né, independente
eles
de estúdio.
Eles são roteiristas, aí eles ganham dinheiro escrevendo filme pro Spielberg.
Eu lembrei que o Bill Murray aceitou fazer Garfield porque o nome do roteirista era Ethan Coen e ele achou que era o Ethan Coen, só que era outro Ethan Coen, e eu amo essa história, mas enfim... então, assim, Caio, não sei se você já ouviu o nosso podcast, já ouviu, né? Porque eu mandei antes de ser lançado. Então, você sabe que a gente tem três prêmios. A gente tem o prêmio Oscar Isaac, que é o Oscar que importa. A gente tem o prêmio Amy Adams, que é para quem, assim, chegou lá e não chegou. Acho que todo mundo está num consenso que é o Delroy Lindo, né? E o prêmio Oscar Isaac seria para o Chadwick e para o Anthony Hopkins. Acho que é um consenso. E o prêmio... Gwyneth Paltrow, que é você não tinha nem que tá aí, linda. E eu não diria que o Gary Oldman, mas assim, acho que ele roubou o lugar de quem merecia mais.
Ah, eu vou ficar com o Steven Yeun. Eu daria pra ele lá esse prêmio de quem não devia estar aí. Não que ele seja mal, não, acho que não tá ruim, não, mas eu trocaria. Daria pro Matt Milks colocar no, ficava no lugar dele.
É, tem o Kingsley Benadir, né? Do Uma Noite em Miami,
também,
né?
Tem
outros nomes que mereciam mais, né? Eu gosto da indicação dele, porque indicaram quase todo mundo do filme, poderiam ter indicado a mãe também do Minari, mas enfim, né? São só 5 vagas.
Tem o menino do First Call também, é bom. É, o John Magro.
Ah, mas eu não gosto muito da mãe do Minari, não, vou ser bem sincera. Eu acho ela a mais fraca do elenco. Ela é a filha adolescente.
A
filha adolescente nem aparece.
Ela só reage às brigas do pai.
Eu acho ela ok, só, na mãe do Minari.
Mas se fosse atriz, categoria de melhor atriz, tem um monte ali.
Melhor atriz é sempre mais explorada que ator, assim. Desculpa, mas é
verdade. Sim.
Bom, enfim, tem uma curiosidade também, né, nessa categoria, que o Steven Yeun é o primeiro asiático a ser indicado a melhor ator, e o Riz Ahmed é o primeiro muçulmano a ser indicado a melhor ator. Você vê que categoria diversa, né, normalmente. Demora 90 anos.
Inclusive, nossa, é bem diversa, só tem homem branco sempre.
É, esse ano até que
e
tá.
E de
ó.
Vez em quando aí aparece um negro, que é basicamente o Denzel Washington e o Jamie Foxx. É horrível isso, sabe? Mas nesses últimos anos é basicamente isso, é muito bizarro. Ok, em 2017 a gente teve Daniel Kaluuya sendo indicado por Corra, não levou, obviamente, mas enfim, né? É muita diversidade na categoria de melhor ator.
Sim.
Chega a dar um desgosto.
E o pior de tudo é que é uma das mais diversas, né? Entre aspas, assim. É a única que premiou latino dentre as categorias principais, por exemplo, né? Na história, né? Mas só um também, né? Que foi o José Ferrer nos anos 60 ou 50. Então.
Nossa, pensa, faz pouquíssimo tempo, né? Eu não era nem nascida, nenhum de nós.
O Sidney Poitier demorou 6 décadas, né, para eles premiarem um ator negro, que foi o Sidney Poitier, e depois demoraram um tempão de novo para premiar o Denzel Washington, né? Então, enfim.
Esse ano é bem provável que as 4 categorias são para pessoas não brancas.
É.
Melhor atriz está bem confuso, mas assim, melhor ator está quase certo para o Chadwick, ator coadjuvante para o Daniel Kaluuya e atriz coadjuvante para a vozinha do Minari. Então.
Amei. Olha, é um ano que tem diversidade, gente. Inclusão importa.
Vamos ver o ano que vem, né?
2021. Ah, e aí vai ter alguém naquela matéria que sai sempre, né? Falando do pessoal, dos votantes da academia, alguém vai dizer, mas ano passado, olha como todos os atores foram, se for, né? Todos os atores foram não brancos. Não precisa votar esse ano desse jeito. Porque eu lembro que no ano que teve Corra e Me Chamo Pelo Seu Nome, em 2017. Aí no ano seguinte, na matéria, tava assim, ai, gente, mas no ano passado já ganhou Moonlight. Já teve um ano de Moonlight. Pra que premiar Corra e Me Chamo Pelo Seu Nome? Já teve um filme de gay, o cara dizendo nesse nível, já teve um filme de gay e um filme de negro. Ó, sim. Nossa. É o nível dos votantes da academia, né?
Tem os votantes, né? Aquele que não quis assistir Nunca Raramente, às vezes sempre. Tem vários assim, né?
Aí no ano seguinte ele se corrigiu, aí falou, não, vou ser inovador, vou ser progressista, aí deu o prêmio pro Green Book.
Aí eu sento e choro.
Pois é, tristezas. Agora a gente vai partir para a próxima categoria, que é uma categoria que lembrou do destacamento Blood, olha só. Algo raro, né, o Oscar? Que é a trilha sonora original. A gente tem indicado pelo Minari o Emile Mosseri, não sei se eu tô falando certo, mas enfim. Pelo destacamento Blood, o Terence Blanchard. Pelo Relatos do Mundo, James Newton Howard, enfim, indicado já várias vezes. E a dupla, né, Trent Reznor e Atticus Ross, estão indicados então com 2 espaços, né, que geralmente é o John Williams que concorre com ele mesmo, né, sendo não rolou filme do Spielberg pra ele, né, então...
Nem
Star Wars. Eles estão indicados por Mank e por Soul. No Soul, eles estão indicados junto com John Batiste. Então, assim, de acordo com as premiações prévias, né, e com a própria qualidade da trilha, eu aposto no Trent Reznor e no Atticus Ross, no John Baptiste por Soul, né? Assim, a Pixar já ganhou, né? Uma das trilhas sonoras mais memoráveis nos últimos anos a ganhar, inclusive a da Pixar, que é a de Up, que foi usada no Big Brother num VT horroroso semana passada. Não sei se vocês viram, estragaram minha trilha, que foi no VT do Rodolfo, coragem. Mas enfim, é legal, né, que os dois, do Trent Reznor e o Atticus Ross, que foram marcados por trilhas mais pesadas, mais densas, né, do David Fincher, agora vão ganhar por um filme da Pixar, né, uma coisa... Tudo bem que é um filme que fala de vida e morte, mas é um filme da Pixar, né? Continua sendo um filme da Pixar. Então, Caio, como é que você avalia essa categoria?
Olha, eu tava escutando um dia desses até a trilha, porque eu vou ter que começar a fazer os vídeos para a noite do Oscar. E, assim, eu gosto bastante dessa trilha porque ela tem dois ritmos, né? O John Batista, ele vai na parte do jazz, na parte urbana, na parte que o personagem tá vivo. Desculpa se eu tô dando spoiler. E ela é bem agitada, ela combina com aquele caos que é Nova York. E aí quando vai para a fase do pós-vida, ou coisa parecida, que é com Trent e com Atticus, já tem uma outra atmosfera, já é uma atmosfera mais lenta, mais calma, com certo tom de mistério, certo um quê de mistério. E eu acho legal essa diversidade que a trilha tem dentro dela mesma. Você tem várias... Eu não sou nenhum crítico musical, mas eu acho que ela tem vários ritmos, várias pegadas que são muito boas. Agora, a trilha do Mank também é muito interessante porque ela remete aos filmes noir dos anos 40. Os dois até falam numa entrevista que eu estava lendo para Hollywood Reporter que eles vão lá no Bernard Herrmann, que foi o compositor da trilha do Cidadão Kane, eles buscaram inspiração, enfim. E também a trilha do Minari, eu estava escutando, e eu gostei mais da trilha do Minari do que do filme. Eu acho que ele consegue captar bem aquele aspecto melancólico, meio de sonho que o filme tem, porque o filme em si não me agrada tanto, porque eu acho que eu já vi aquele filme diversas vezes com outros personagens, em outras situações. Mas a trilha, ela capta muito bem o que é a proposta do filme, que é a essência. Você é uma trilha que vai te conduzindo. Ele até fala também nessa matéria que ele diz que ela busca essa sensação mais orgânica e terrena, ainda que em algum momento instável, né? É aquela coisa, é tudo muito calmo, é uma região muito calma, as pessoas são muito calmas, parece tudo muito tranquilo, mas tem uma tensão ali dentro da trama. E ele consegue trazer isso na trilha. Vocês têm uma certa tranquilidade, mas tem sempre um acorde um pouquinho mais grave ali que parece deixar alguma coisa no meio do caminho de que pode ter tacar um fogo ali no final da história. Então eu acho bem interessante como essas trilhas foram construídas. Acho que todas as trilhas são muito boas. A que eu menos gosto é a do Destacamento Blood, que não significa que seja ruim, mas das cinco indicadas, Soul, Minari e Mank, para mim, são as mais legais, que eu gosto também do Relatos do Mundo. Eu acho que consegue aquela dimensão épica dos locais, do western, ele consegue trazer bem, remetendo também aos faroestes antigos. Mas Soul, para mim, tem essa diversidade dentro da própria trilha que me agrada demais.
Carissa, como é que você avalia essa trilha, essas trilhas, né, indicadas, e qual a sua preferida? Apesar de que eu sei que você não é tão fã de Soul...
Então, eu não sou tão fã de Soul, assim, com relação à narrativa do filme, mas eu acho que a trilha, na verdade eu acho que a técnica, só para deixar isso claro, eu acho que a técnica é muito boa, a técnica Sim. de animação e como eles mexem com tipos de animação, mas eu acho que um dos pontos altos de Soul tá na trilha, e conhecendo o trabalho daqueles homens, eu sei que não... Eles não são os únicos, né? Eles dessa vez se uniram a outro profissional. Mas, assim, a trilha de Soul, mesmo tendo a mesma dupla de sempre, é muito diferente da trilha do Mank e dos trabalhos que eles fazem para o Fincher. Eu sou crítica ao Mank, né? Mas eu não posso negar que, assim, tem várias questões técnicas que o filme é super competente. Eu posso até não gostar como algumas coisas são usadas, tipo a fotografia, que é bem feita. Eu não gosto por outras questões, já falei, aqui no podcast. Mas, assim, eu acho que a trilha do Mank é bem feita e eu acho até que ela é bem utilizada. Mas eu acho que, por exemplo, quando a gente pega o soul, é uma outra coisa, né? A forma como eles utilizam o jazz, e não só o jazz, sabe? Como existe essa diferenciação mesmo do pré-vida e da vida, sabe? Como ajuda a contar a história e ajuda a gente a conhecer aqueles personagens. Eu acho que é uma trilha, além de inovadora em alguns aspectos, e inovadora pensando, inclusive, que é o filme da Pixar, tá? Então a gente acaba sempre caindo em alguns padrões. Mas eu não acho que parece em nada com outros filmes que a gente já viu da Pixar. E é uma trilha que ajuda, sim, a contar a história. Então, sei lá, eu realmente acho que é um dos pontos positivos do filme, sabe? E, enfim, eu gosto das outras trilhas, eu acho que elas são competentes, mas, de fato, eu acho que Soul se sobressai, sabe? E eu acho que eles vão levar o prêmio e acho merecido, muito merecido.
Lari?
Eu também acho que o Soul vai levar e é merecido, é minha favorita. E é engraçado, assim, que eu tava até ouvindo trechos de novo hoje, porque eu acho que a boa trilha sonora é aquela que a gente não presta atenção que ela tá acontecendo normalmente, né? A gente não nota, assim, normalmente ela coloca a gente no clima do filme. Ou se nota por uma boa coisa. Eu lembro que no do Soul eu notei porque eu falei, cara, esse é um desenho da Pixar, é uma puta de uma trilha psicodélica, aquela hora que eles entram naquele lugar que, tipo, é o sunken place da Pixar, né? Tipo, o pós-morte ali. E não tem nada a ver com o resto das trilhas da Pixar, que normalmente são coisas mais animadas, aquelas trilhas meio Monstros S.A., Up, enfim. Que tem um drama, mas tem um ritmozinho bem mais cara de desenho mesmo, né? É, e ali seria fácil pro lugar comum de ir pro jazz, né? Porque é um filme sobre um músico de jazz e eles saem desse lugar comum. E como vocês falaram, não é nem o lugar comum do Trent Reznor e do Ari. Eu não consigo falar o nome deles. Enfim, dessa dupla. eu sempre gaguejo com o nome deles. Porque a gente costuma associar eles aos filmes do Fincher, né? Que são super frenéticos, aquela coisa que a gente fica cansado até, né? De tanto frenesi. E acho brilhante que os dois, nesse ano, fizeram duas trilhas que diferem muito do que eles normalmente fazem. Porque o Mank também concordo com vocês que é bem diferente da trilha do restante dos filmes do Fincher, assim. Me lembrou mais... me lembrou um pouco do Zodíaco, assim, né? Que é quando eu acho que também o Fincher saiu também do lugar comum dele outra vez. E então eu gosto das duas trilhas deles, mas eu gosto mais da do Soul, porque eu realmente acho que ela se destaca muito do que normalmente é feito, mas sem se assustar, sem tirar do filme, né? As outras trilhas, eu confesso que eu realmente tive que ouvir trechos de novo, porque eu acho que elas funcionam, e quando eu ouvi, eu falei, nossa, mas tem tudo a ver com o filme isso. Mas é isso, elas me colocaram no filme, então não foi algo que se destacou enquanto eu assistia. E normalmente a gente às vezes não sabe o que vai ser indicado, né? Então a gente não presta atenção nisso, né? Com antecedência. Eu gosto do destacamento Blood também. Eu gosto do. Eu acho que tem uma cara ali de filmes de guerra dos anos 70 ali, uma coisa meio. Não Apocalipse não, né? Porque é meio pro lugar comum. Todo mundo compara destacamento Blood com Apocalipse não, mas tem cara daquela coisa de filme de guerra dos anos 70, especificamente, da guerra do Vietnã, né? Também não sou nenhuma especialista em música, obviamente. E a do Relatos do Mundo, que inclusive o James Newton Howard passa Glenn Close aqui, né? Ele vai perder pela
gente, nona. Gente, 9 indicações. 8.
Essa é a nona. Ele vai perder de novo, ou seja, ele vai perder pela nona.
E ele tem umas indicações, tipo, o casamento do meu melhor amigo e a vila.
Pois é. Enfim, esse grande perdedor. Eu gosto da trilha, mas como... tudo no filme, eu acho, tipo, eu já vi isso em vários outros westerns, sabe? Tipo, não é nada uau, isso é muito diferente. O que eu acho que tem a ver com a proposta do filme, porque é um filme que remete mais a essa homenagem e tal, não é um filme que realmente tenta se diferenciar dos outros westerns, mas a trilha também não se diferencia, tem até aquelas gaitinhas bem comum do Leone, assim. Então, eu gosto, assim, dentre as que não entraram, por mais que eu ache o filme horrível, mas a trilha tem que cumprir o objetivo do filme, né, que é o Tenet. Então, a trilha não é horrível, brincadeira, mas ela combina com a proposta do filme de ser aquela coisa meio matemática, confusa, enfim. Eu gosto da trilha do Tenet, uma das poucas coisas que eu gosto no filme, na verdade. E sim. Concordo sobre a trilha de Minari também, acho que ela dá mais ela dá mais dramaticidade ao filme, sabe? Ela puxa mais pro drama, né? A gente tava falando muito da atuação da vozinha, que puxa mais pro leve. Eu acho que a trilha dá uma dramaticidade maior. Eu não gosto das trilhas indicadas, é isso, mas eu acho que Soul, que é minha favorita, vai levar.
E qual que vocês acham que foi esnobada, que poderia ter sido indicada? A Lari falou do Tenet. Mas, Carissa, tem alguma outra, assim, que você destacaria?
Honestamente, eu não consigo pensar em nenhuma, porque é exatamente o que a Lari falou, sabe? Você assiste o filme e é mais uma coisa que tá ali casando com o filme e funcionando, e que, honestamente, eu não sou nenhum especialista em trilha sonora, eu não sou especialista em som de filme, sempre foi uma das coisas que eu tive menos contato. Não é contato. Eu aprendi como fazer, eu sei como fazer, eu sei como editar, mas eu não tenho, não é o que eu... Pensando em cinema como um todo, não é o que eu tenho mais aproximação. Mas eu sempre pensei que a trilha, ela ajuda você a entrar no clima. E, geralmente, eu percebo muito trilhas ruins. Trilhas que me incomodam, sabe? Aquilo que tá ali, que você faz assim, ai meu Deus, olha esse absurdo. Por que que estão botando essa música nesse momento? Está ficando brega demais, isso tá ultrapassando o limite do melodrama. Ou essa música não casa com o que tá acontecendo. Vou dar um exemplo, eu tava vendo fiz uma maratona de uma série para produzir um conteúdo, e eu fiquei extremamente incomodada com a trilha, porque é uma série negra e que usa elementos africanos em momentos que eu acho inoportunos e que passa uma mensagem errada. Então, aí eu olho e penso assim, nossa, totalmente errado. E existem casos onde a trilha é muito diferente, e aí me chama a atenção. No caso do Corra, 2017, o Jordan Peele usa frases africanas em alguns momentos. Quer dizer, ele não, né? Quem compôs a trilha. Em alguns momentos usa músicas também africanas em momentos muito oportunos, diferente da série, que eu falei que usa isso em momentos inoportunos. Mas é tão diferente do que a gente geralmente costuma ouvir, que aí, assim, você presta atenção e pensa, nossa, que coisa positiva. Mas esse ano, eu não consigo ter esses momentos, sabe? Eu não consigo ter um momento spotlight e pensar, nossa, exagerou nessa trilha, meu Deus do céu. Todo momento desse filme tem trilha sonora e tá um exagero que não deveria, sabe? Então, eu não consigo pensar em nenhuma trilha de algum filme, sabe, que fez muita diferença, que merecia estar no lugar de alguma outra, sabe? Enfim, falei demais.
Isso que você citou, desculpa, mas o John Williams, pra mim, podia ter aposentado há uns 20 anos, porque eu sempre acho que ele tá chamando atenção pro John Williams. Toda vez que começa a trilha do John Williams, eu acho, ó lá o John Williams. Sabe? Isso me tira do filme. O Hans Zimmer, eu acho meio que
a
mesma
coisa. A gente já sabe, né, qual é a trilha dele, porque
é sempre
tudo igual.
Não, ele é indicado ao Oscar porque ele mudou, tipo, sei lá, um acorde no meio da trilha de Star Wars, sabe? É a trilha de Star Wars, é igual há 40 anos, sabe? Toma vergonha na cara, academia.
Qual dos que vocês estavam assim, não que eu sinta falta, mas um que era bem cotado e que acabou de fora foi o Alexandre Desplat do Pelo Céu da Meia-Noite, mas acho que o filme é tão ruim que ele fala, não, a trilha também vai ficar de fora porque não merece. Mas
eu não me dei o trabalho de ver, eu confesso.
Eu vi esse filme.
Não vi, não verei, pois indicado apenas em efeitos visuais. Vou confiar no que a Cara Mila fala.
Tem o trailer, você pega o trailer e já vê os efeitos de boa. Mas eu concordo com a Larissa quanto a do Tenet, acho que a do Tenet poderia estar indicada, é uma das poucas coisas que se salvam do filme que chama atenção. A Carissa gosta, porque eu acho que a Carissa ela defende o Tenet.
Soul vai ganhar.
Eu não vi, eu faço questão de não ver esse filme.
Carissa não viu, eu e a Carissa não vimos. Mas...
E eu disse já, as meninas, que assim, no... vai ser...
45.
Eu não vou assistir esse filme. A gente vai gravar podcast e eu vou dizer no dia do podcast. Eu não assisti o filme, porque eu tenho muito filme pra ver e eu não tô afim de ver filme que eu vou ter raiva.
Eu vou ter raiva. O Faroeste do Tom Hanks. Eu não vi, tá, gente? Faroeste do Tom Hanks. Talvez eu veja, porque, enfim, ele tá indicado em... Na verdade, eu vou ver, porque ele tá indicado em design de produção. Mas não rolou ainda assistir. Mas eu vi Pinóquio, que eu gosto, assim, de ressaltar. Muito
aí,
bom,
aí,
só que não.
Aí eu também tenho que ressaltar, porque eu vi Pinóquio, sei lá, dezembro, janeiro, e eu disse as duas que elas não deviam passar por essa aprovação na vida. A Camila foi e passou. Foi por sua conta e risco, porque eu disse que o filme era difícil.
Mas olha, eu vou admitir uma coisa que eu não deveria admitir aqui, mas assim, a gente faz coisa de Oscar e tudo mais, mas a gente não precisa assistir todos os filmes do Oscar também, né? Tem algumas coisas que a gente pode escolher, por exemplo, tem 30 filmes. Assiste 27, 26, não precisa assistir
tudo, né?
Porque não dá. Tem umas coisas que não dá.
Nossa, esse ano tem 40, 41 longas.
A gente não precisa passar.
O Grande Van, por exemplo. Eu não sei se eu vou assistir, eu não tô com vontade. Isso é muito chato.
Não, os que estão indicados só em canção são sempre os que eu deixo por último, porque assim, eu ouço a música no Spotify e beleza, tô habilitada.
Exato, eu assisto no YouTube. Eu vi o do Eurovision no YouTube, pronto.
Pois é, quando tá no meio do filme, você já viu assim. Mas enfim, esse é um assunto pro próximo programa. Mas maquiagem também, por exemplo, ano passado, Malévola 2. Até parece que eu assisti Malévola 2 que tem escada maquiagem, né? Pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer da minha vida.
Ah, esqueci de ver esse filme, nunca vi, ó, gente. Enfim, triste nada, eles ganharam dinheiro pra caramba. Mas enfim, gente, falando em próximo programa, a gente já tá encerrando aqui o nosso primeiro... Não, primeiro não, o nosso terceiro episódio, né? Dessa maratona pré-Oscar. Eu queria terminar assim com vocês se despedindo. É o quarto, na verdade, né, gente? Olha, eu tô assim, já perdida no tempo. Eu queria terminar com vocês se despedindo. Carissa, sei que você tem alguns recadinhos.
Eu tenho. Tem um recado bem especial, bem importante. É que eu tô com um workshop de cinema antirracista. Pra quem não sabe, eu estudo estereótipos negros. Eu estudo estereótipos, na verdade, tropos, narrativos. Eu sou roteirista. Então, me interessa, e eu entrei numa pesquisa já há alguns anos. Green Book foi um grande catalisador na minha vida. De verdade. Pra estudar negros dentro do cinema e como... O que é um cinema antirracista? Como funciona um cinema antirracista? Como determinados filmes que têm negros como protagonistas, eles não são antirracistas, na verdade, eles disseminam uma imagem racista. Então, o workshop é muito para falar sobre isso, né? O que é um cinema antirracista? O que é racismo para entretenimento? Violência negra, violência do corpo negro para entretenimento? Estereótipos racistas e antirracismo dentro do nosso cinema, né? Porque, ironicamente, temos pouco, mas existe, é um movimento que está crescendo, ainda bem. E, enfim, é isso. Dia 22, 23, 24 e 25 de abril, a primeira turma. E, então, quem se interessar, o link deve estar na postagem do podcast. E nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Biscoiteiro.
Sim, a gente vai botar na descrição, inclusive, você pode assistir a aula e depois assistir o Oscar, né? Já faz a maratona.
Exatamente.
Aí, enfim, talvez você se irrite assistindo o Oscar, né? Depois da aula. Ou não, né? Pelo menos não esse ano. Mas, enfim, Lari, diga seu tchau, dê seu recado.
Tchau, meninos. Seu recado é sempre. Sigam as Biscoiteiras nas redes sociais. E lá vocês encontram as minhas redes sociais também. Mas é sempre @laripadron em qualquer rede social.
E, Caio, obrigada por... nesta segunda-feira super quente, né, aqui na nossa cidade, você participar aqui do, em vez de estar vendo o jogo da discórdia do BBB, eu queria que você falasse aí onde encontra o Cine 7, onde é que o pessoal pode seguir. Enfim, você já falou nisso, mas bom, ressaltar no fim.
Bem,
também
eu queria agradecer a Carissa, a Larissa, a Camila também, brigadão por me receber. Cine7.com.br, site. A gente vai ter uma cobertura aí no dia 25, né, de abril, do Oscar, no YouTube, no site, como a gente sempre faz. Vai ser uma série de vídeos com comentários sobre todos os ganhadores. E vai ter bolão. Eu não sei o que a gente vai dar no bolão ainda. Eu vou ver o que vai ser. E deve sair na semana do Oscar. Então, a gente se encontra. Prazer imenso. Eu gosto muito do trabalho de vocês. Acompanho sempre no Instagram e também no no Spotify. Então, obrigadão, gente. Valeu mesmo.
E para você acompanhar os filmes que estão indicados, é só você ver a nossa planilha, que vai estar na nossa descrição aqui. Também está no link da bio do nosso Instagram e também no nosso Twitter, que a planilha tem todos os lugares que você pode assistir os filmes. Dá para organizar, assim, nota, quantas categorias faltam, quantos filmes dá para ver até o Oscar, enfim, né? Quantos filmes você pode deixar de ver, assim, que não são tão importantes na noite, né? Tipo o Grande Ivan, que talvez, provavelmente não vai ganhar, vai tragar, né? Mas enfim, gente, a gente se... Eu ia falar a gente se vê, mas a gente se ouve amanhã.